em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso Em Romaria desta semana, teremos dois assuntos muito interessantes. Primeiramente, vamos falar sobre a tradução ecumênica da Bíblia. E depois, vamos falar sobre os jesuítas que estão completando 25 anos de presença na Amazônia. Bem-vindos, então, ao nosso Em Romaria desta semana. E começamos, então, com a tradução ecumênica da Bíblia. Biblistas, exegetas e ampla equipe de estudiosos de diversas confissões cristãs e do judaísmo foram reunidos pela primeira vez para produzir uma tradução das Sagradas Escrituras, até então inédita. O resultado dessa experiência é agora apresentado ao público brasileiro por Edições Loyola. Trata-se da tradução ecumênica da Bíblia. O projeto de tradução para edição em língua portuguesa teve supervisão de Danilo Mondoni, teólogo jesuíta, editor-geral e diretor de Edições Loyola. Eis o que disse o diretor-geral.
Então, a TEB é um evento editorial por parte dos franceses, e a primeira edição dela, em 1973, tivemos a publicação do Novo Testamento, e em 1975, a do Antigo. Em 1988, as duas edições foram unificadas, e é dessa unificação que veio a tradução por parte de Edições Loyola, uma iniciativa do padre Galache, que foi então coordenada ou supervisionada pelo padre Konings. Então, a primeira edição de Edições Loyola é do ano de 1994. Depois houve uma outra edição na França, em 2004, em que praticamente a parte que foi mais trabalhada foi o Pentateuco, os cinco primeiros livros. E em 2010, então, nós tivemos uma outra edição. Essa de 2004, Loyola publicou em 2015. Né? Então, saiu essa edição com as modificações apenas estruturais, inclusive, do livro do Pentateuco. Já a nossa terceira edição é uma edição a partir da 12ª edição francesa, editada pela CERF, a mesma que edita a Bíblia de Jerusalém. Então, assim, fazendo um pouco de semelhança com a CERF tem essas duas Bíblias principais, a de Jerusalém e essa tradução ecumênica. Esse é que faz o diferencial. Inicialmente queriam que a equipe que se apresentou com a proposta de fazer uma edição ecumênica, eles vislumbraram fazer uma atualização da Bíblia de Jerusalém. Mas essa equipe disse, não, o projeto não tem nada a ver, o projeto é novo, é uma tradução, né, que conjuga na mesma equipe judeus, católicos, evangélicos e também os ortodoxos. Então, a partir disso, essa editora encampou, né, essa iniciativa, por isso que ela também, em seus diversos formatos e coisa e tal, mantém essas duas publicações, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Terra. Então, a Edições Loyola assumiu a publicação da Bíblia Terra, né, a sua tradução e atualização, e ela também mantém aquela que é a primeira tradução brasileira, né, para a língua do Brasil, português do Brasil, que é a Bíblia Mensagem de Deus. Então, fazendo apenas um paralelo com a SERP, como eles têm as duas, nós também temos duas. Uma que é a primeira tradução e a outra que é um projeto completamente diferente, que é uma tradução ecumênica. Então, essa iniciativa dos franceses, ela foi bem acolhida e, de fato, é uma iniciativa bem original. Já começa por volta do ano de 1963, ainda em plena realização do Concílio Vaticano II. E uma equipe, inicialmente de poucos, mas assumiu o desafio. Vamos tentar fazer uma tradução ecumênica, por isso pegaram a carta que traz mais problemas para o relacionamento dessas igrejas, que é a Carta aos Romanos. Então, como a iniciativa foi bem sucedida, né, onde há unanimidade de pareceres, aquela introdução, aquela nota foi assumida. Onde havia divergência, aí sim, o católico vê desse jeito, o evangélico desse, o ortodoxo desse, né, e para o judeu também o sentido que tem é esse. Então, de fato, é uma iniciativa original, e dessa iniciativa surge então essa Bíblia ecumênica. De fato, é uma tradução ecumênica, a equipe foi mantida, podemos dizer ecumênica e interreligiosa. Se bem que é muito difícil você ficar distinguindo ou separando judaísmo e cristianismo, né? Que o cristianismo está enraizado na religião judaica, né? Então, a partir disso, mesmo que ele se considere uma superação, mas a ligação é profunda. E, então, tendo conservado especialmente a divisão da Bíblia hebraica, né, nas letras da Tanakh, a Torá ou Pentateuco, os livros históricos ou proféticos e os escritos, né, que é a parte mais de sabedoria, de provérbios. E, então, dentro disso, o desafio que a própria equipe assumiu foi bem sucedido. Então, com o passar dos anos, eles chegaram a criar esses critérios. O critério da unanimidade, né, para exprimir a linguagem comum. E depois, onde há divergências sérias, digamos, ou divergências bem aprofundadas, aí sim consta cada uma. Para dizer que, apesar do texto ser único, as maneiras de interpretar esse texto são diferentes, né? Então, esse primeiro desafio tendo sido vencido e a equipe tendo sido mantida, então foi possível, ou está sendo possível, dar continuidade. E a razão de ser dessas novas edições são nesse sentido de atualização dessa Bíblia. Então, atualização a partir dos novos estudos e também de outras compreensões que vão se tendo do texto bíblico. Como, por exemplo, da parte da Torá, a teoria das quatro fontes, então, perdeu a sua razão de ser já há mais de 20 anos, né? Deve-se ao autor final, ao redator final da Torá, o trabalho que ele conservou essas divergências, conservou essas diversas fontes, mas ao mesmo tempo, né, ele também deu a sua interpretação. Então, hoje em dia, já fica meio difícil de você estar estabelecendo qual é a fonte, se é javista, egoísta, sacerdotal ou deuteronomista, né? E o importante é ir compreendendo a evolução também que esses textos foram tendo. Então, aqui, essas duas importâncias. Saber que não podemos, não existe um texto que se chama o originalíssimo. Nós temos diversas tradições, né? E essas tradições, com essas tradições é que a gente deve dialogar. Então, daí o trabalho da existência desses dois polos. Por um lado está o texto, por outro está o intérprete. Então, a relação que surge entre esses dois são as publicações ou as compreensões que nós vamos tendo. Daí o fato de poder ser uma boa iniciativa dessa equipe ecumênica e também por eles terem perseverado durante esse tempo nessa unanimidade de critérios e procurando atualizar de acordo com essa evolução dos estudos e também de acordo com as interpretações que vão sendo dadas de algumas passagens da Bíblia. Então, por parte dos editores originais, por parte dessa equipe mista, né, dessa equipe realmente ecumênica dos franceses, o fato de continuar progredindo nessa compreensão de que, por parte dos evangélicos não era tanto problema, porque desde 1949 eles já tinham a reunião das igrejas, né, essa organização mundial das igrejas, mesmo sem ter uma autoridade central, mas pelo menos eles perceberam a necessidade de que nós temos de voltar àquele que é a cabeça, né? E que como nós somos diferentes também devemos aceitar que há diversas maneiras de interpretar a Escritura, diversas maneiras de entender a vida cristã, de organizar essa vida cristã. É por isso que no Vaticano II ainda se chama os evangélicos de irmãos separados, mas posteriormente houve, por parte do secretariado para a unidade dos cristãos, essa insistência. Não chamemos mais de irmãos separados, mas chamemos de outras igrejas de confissões cristãs. É o reconhecimento por parte da Igreja Católica que também existem outras igrejas. Existem outras maneiras de compreender a mensagem revelada, existem outras maneiras de organizar essa comunidade cristã, mas que todos são chamados ao desafio único, que é ter uma única cabeça, que é Cristo, né? E a gente procurar, então, esse é o grande desafio, procurar estar muito mais atento àquilo que nos une, àquilo que pode contribuir para essa unidade, seja em termos de reflexão, principalmente em termos de vida, iniciativas comuns, né, para a parte social, iniciativa mesmo que possa ser em nível mundial, que para tudo aquilo que contribua para o crescimento do ser humano. E, então, esse desafio continua presente, eles estabeleceram que continuam fazendo esses estudos e, na medida em que perceberem que há nova necessidade de atualizar, de superar certas interpretações ou certas reflexões, então eles veem essa possibilidade. Para nós aqui do Brasil, infelizmente, a produção da Bíblia é muito cara. Então, ela teria, para essa nossa edição, por exemplo, a gente teve de fazer uma tiragem de 5 mil exemplares, mas que é uma tiragem pequena. Mas por que a gente não faz uma tiragem de 50 mil ou 100 mil, né? Uma pela instabilidade do nosso mercado e outra pelo alto preço de produção, né? O papel já é importado, né? E em relação à Bibliotec ninguém não precisa ficar preocupado que o papel não é da China, ele veio da Finlândia. Então há essa preocupação com o meio de produção, né? Com a parte dos insumos e depois é um trabalho realmente sofisticado. A gente deve enaltecer bastante o trabalho do nosso designer, o Ronaldo, né, que por mais de 2 anos ele esteve praticamente dedicado o tempo total a essa diagramação. E além do fato das notas, dos capítulos, versículos, das notas, ele ainda, esse texto, os paralelos, vem justamente em paralelo ao texto bíblico, né? Então, toda aquela dificuldade que às vezes dá se o texto corre, onde é que foi aquele paralelo, se ele realmente está correspondendo àquele texto ou não. Então, é um trabalho que exige muita atenção por parte do design, e que também exige bastante capacidade dele. Nesse sentido, eu não deixo de engrandecer, digamos, o design da Loyola, porque realmente ele é bem especializado nesse campo.
Os jesuítas estão completando 25 anos de presença na Amazônia. Em 31 de julho, festa de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, foi inaugurado oficialmente o ano jubilar de 25 anos de serviço itinerante institucional da família Inaciana na Amazônia. Padre Davi Romero, superior da Preferência Amazônica, falou sobre a importância desse evento.
O superior foi esse Cláudio Perani, que marcou muito, né, a região nos 6 anos. Então, esse é o contexto. Tá? Por causa da pandemia, não deu para fazer uma abertura certa em maio deste ano. Né? Maio e abril, maio eram meses muito complicados, né? É. Com a pandemia. Então, junho começou a melhorar um pouco, então criamos o GT e o GT decidiu, não, vamos aproveitar a festa de Santo Inácio em julho para fazer a inauguração oficial, né, desse ano jubilar, que vai até maio de 2021. Né? Então, esse é o contexto.
Nos últimos anos, a Amazônia se tornou, poderíamos dizer, um dos pontos fundamentais na vida da Igreja, também na vida do mundo, né?
Sim.
E o que representa no conjunto da Companhia de Jesus a Amazônia?
Sim. Então, como eu falei naquele pequeno documento, quando foi criado o corpo apostólico aqui, essa mais institucional, presença institucional, era um gesto importante, valorizando a Amazônia, a importância de Amazônia. Naquele tempo, antes de 95, o provincial morava em Salvador, Bahia, né, muito distante da nossa presença aqui na Amazônia, né, visitava talvez uma vez por ano. Agora, a decisão, valorizando a Amazônia, vendo a importância, a companhia criou essa presença institucional, né, através de um superior local. E nesses últimos anos, continua, né, através do Laudato Si, através do Sínodo, o mundo está olhando para a Amazônia. E nós também, respondendo aos desafios, né, inseridos com o povo indígena, um serviço para os migrantes, a evangelização, né, através de nossas paróquias, o SARES, né, com a articulação de socioambiental e o trabalho da espiritualidade. Tá? Então, é um campo grande, importante em toda essa eco-socioambiental, né, que a companhia quer continuar estando presente. Atualmente somos 15 jesuítas aqui em Manaus, né? E mais de 30 na região. Né? Então, isso foi a presença da companhia, está aos poucos crescendo nessa região tão importante.
Vocês aqui na Amazônia estão onde? Além de Manaus.
Belém do Pará, Santarém, Pará, Roraima, né, Boa Vista, e uma aldeia indígena, Novo Paraíso, onde dois jesuítas trabalham, morando numa aldeia chamada Novo Paraíso. E outros três estão em Boa Vista. É, depois temos uma paróquia na tríplice fronteira, no Acre, né? É, Assis, Brasil, é o nome da cidade, e está na fronteira com Peru e Bolívia, né? É a tríplice fronteira. Então, estamos lá, e depois temos uma paróquia em Porto Velho, Rondônia. Então, essas são nossas várias presenças, né? Aqui em Manaus tem três comunidades, na Zona Leste, no bairro São Jorge e aqui no centro, né? No bairro Aparecida.
Diante...
E a outra coisa, Luiz, antes, é que colocamos no selo comemorativo, não falamos só de jesuíta, falamos da família ignaciana, porque isso também foi muito importante, a parceria, né, com leigos e leigas, religiosos, religiosos. Isso cresceu muito ao longo desses 25 anos. Então, queremos frisar isso também, muito, a família ignaciana. Né?
E de cara ao futuro, diante da conjuntura que se vive na região amazônica, também na igreja, sobretudo a partir do sínodo, agora com a criação da Conferência Eclesial da Amazônia, quais são os desafios que a companhia enfrenta na região amazônica?
Continuamos comprometidos com o povo indígena, né? Isso tem sido muito importante. Temos uma presença em Roraima, tem uma presença no Acre e aqui em Manaus, né, com o povo que tem migrado para a cidade, né? Então, isso, desde a Companhia Jesus chegou no Brasil, né, no tempo de Anchieta e tal, esse compromisso continua firme e é uma coisa que não podemos deixar, né? E tem o padre Fernando, né, e a equipe itinerante, que também tem muita ligação com o desafio dos povos indígenas, originários, tradicionais. Então, isso não é. Ultimamente, Luiz, com a questão da migração, tem sido muito forte para a Amazônia por causa da situação em Venezuela. Então, nós temos uma iniciativa em Boa Vista e aqui em Manaus, né? Os dois capitais, onde tem um fluxo grande dos venezuelanos, né? Parou um pouco com o fechamento da fronteira de Venezuela e Brasil, mas pessoal, os jesuítas dizem que continua o pessoal cruzando clandestinamente no Brasil. Então, o fluxo não parou, de fato, mas é pouco menos que quando estava tudo aberto. Então, a área da migração, muito forte, né? E outro nosso desafio para nós é essa espiritualidade, né, enculturada, encarnada na Amazônia, para atento e aberto para respeitar, né, a religiosidade e a espiritualidade do povo que está aqui e também enriquecido junto, somando e crescendo juntos nesse campo da espiritualidade, né? Temos a casa de retiro aqui em Manaus, que oferece os exercícios espirituais, e também temos em Belém do Pará uma casa de retiro, que também onde está oferecido os exercícios espirituais. E nesses últimos anos temos trabalhado os exercícios espirituais ecológicos, né? Bem marcados pelo Laudato Si e a ecologia integral, a espiritualidade na linha da ecologia integral, né? tem sido importante para nós. Depois, junto com a igreja, essa caminhar buscando novos caminhos para a igreja nessa região amazônica.
É, antes falava sobre a importância dos leigos cada vez mais presentes na família ignaciana, que também nos leva um pouco a pensar na sinodalidade que o Papa Francisco quer instaurar como caminho eclesial. Quais são os passos que deveriam ser dados, nem só pelos jesuítas, como pela Igreja, aqui na região amazônica, nesse trabalho com os leigos nos próximos anos?
Sim. Aqui, Luiz, estamos querendo aproveitar esse ano jubilar, né, para mergulhar nessa história desses 25 anos e valorizar, saborear, né, as pessoas, as iniciativas, os valores, as pistas que têm surgido, né, ao longo desses 25 anos, e a presença de tantos leigos, leigas, religiosos, religiosos. Então, essa sinodalidade, esse trabalhar em rede, são modalidades que vão ficar, né, que marcam a igreja na Amazônia. E esse modo de trabalhar, né, juntos, em rede, em parceria, só pode ir crescendo e amadurecendo. Então, temos vários leigos que têm participado dos exercícios espirituais, seja retiro de 8 dias, ou através dos exercícios na vida cotidiana. Porque essa é uma experiência importante, né? De beber das fontes ignacianas, da espiritualidade. Isso ajuda a pessoa a se engajar mais, né, nesse espírito ignaciano e realmente se tornar parte da família ignaciana. Então, através do jovem, não falei, né, sobre os jovens, né, temos 3 presenças do programa Margens. Né. Em Belém temos o Centro Margens, e em Manaus e Santarém tem o Espaço Margens. E através desse programa, os jovens, né, começam a experimentar a espiritualidade ignaciana, a visão ignaciana, e isso para nós é um investimento muito importante para jovens, né, de 18, 20, 24 anos, aí abraçando, né, essa visão, essa espiritualidade e assim trabalhando em parceria. Então a ideia é continuar investindo especialmente na juventude e as pessoas de boa vontade, né, que quer somar conosco, e também trabalhando a pastoral vocacional, né, para que pessoas interessadas em abraçar a vida religiosa, a vida sacerdotal, né, possam ser acompanhados e encontrar, né, a vontade de Deus para eles.
Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.